convidado.
A União Africana pediu a suspensão da proclamação definitiva dos resultados na República Democrática do Congo. É esta a grande decisão da reunião que decorreu ontem à porta fechada em Addis Abeba, na Etiópia, entre SADC, Conferência dos Grandes Lagos e União Africana. Um encontro no qual participou o presidente angolano João Lourenço. A RDC vive em clima de tensão desde o anúncio dos resultados provisórios das eleições presidenciais, legislativas e provinciais que decorreram a 30 de dezembro de 2018. De acordo com os resultados provisórios proclamados, o candidato Félix Tshisekedi e o Partido Aliança para a Maioria Presidencial venceram as eleições. Depois deste anúncio, as denúncias de alegadas irregularidades na contagem dos votos, isto numa altura em que se apontava para uma suposta vitória eleitoral do candidato Martin Fayulu. Para analisarmos esta questão, temos em linha Osvaldo Mboko, analista político angolano.
A primeira análise que podemos fazer é reparar que o processo na RDC aconteceu do modo como se previa, porque sabia-se de antemão que as condições na RDC estavam criadas para termos uma crise pós-eleitoral, atendendo às várias irregularidades do próprio processo eleitoral na República Democrática do Congo. Ao meu entender, esse posicionamento, quer da União Africana e também ao nível da própria SADC, peca por atraso, porque esse encontro deveria ter sido mantido meses antes do processo eleitoral, para se ter até uma diplomacia preventiva ou uma política preventiva dessa situação que hoje decorre na RDC.
Esta declaração da União Africana não pode também ser vista como mais lenha para a fogueira, para atiçar ainda a tensão que existe em Kinshasa?
Particularmente acredito que as autoridades congolesas não vão recuar. Não vão recuar. Porque recuar significaria...
Isso quer dizer, não vão recuar, quer dizer o quê?
Não vão recuar face aos posicionamentos da comunidade internacional, o posicionamento da União Africana sobre o processo eleitoral. Porque temos aí um governo cessante da coligação do presidente Kabila, que aceita o resultado eleitoral. Vão usar diversas vezes o princípio da não ingerência dos assuntos internos para salvaguardar os seus interesses. Então, eu acredito que agora que as condições estão basicamente criadas para dar continuidade a um projeto de governação em que a coligação do presidente Kabila, digamos que tem vantagem, controla a maioria parlamentar e poderá indicar como primeiro-ministro o presidente Kabila. Então, eu acredito que as autoridades congolesas não vão recuar face a esse posicionamento.
O facto de os dirigentes dizerem que há sérias dúvidas sobre a conformidade dos resultados provisórios dados pela Comissão Eleitoral Nacional Independente, isto acaba por ser uma posição forte?
Sim, sem sombra de dúvida. Isso demonstra claramente a posição da cimeira, ou então dos chefes de Estado que participaram neste encontro, que querem ver a solução na República Democrática do Congo esclarecida. Mas ainda assim, isso dependerá muito da forma como os partidos na oposição na República Democrática do Congo se posicionarem. Mas a oposição na República Democrática do Congo deverá apresentar as provas que atestam que, de facto, houve fraude. Por exemplo, as atas eleitorais é uma das maneiras encontradas para se provar ou se atestar que, de facto, houve fraude eleitoral das contagens paralelas que os observadores, quer dos partidos políticos, quer das outras organizações, fizeram em sede do processo eleitoral.
Mas também o que é certo, por exemplo, é que ninguém previa a vitória de Félix Tshisekedi.
Há notícias vinculadas que o próprio Félix Tshisekedi manteve vários encontros com representantes do presidente Kabila. Há aqui algumas evidências que dá claramente a ideia que houve algumas negociações entre a ala do presidente Kabila e a ala do Félix Tshisekedi, no intuito mesmo de se escolher entre os dois males, o mal menor. Se Ramazani vencesse as eleições, que é o delfim do presidente Kabila, sem sombra de dúvida, nós teríamos agora um banho de sangue. E acredito que o presidente Kabila fez leitura deste cenário e preferiu ir buscar ou criar uma estratégia que, de facto, vencesse alguém que vem de uma área.
Ou seja, criar uma estratégia que mostrasse que aparentemente havia uma transição pacífica do poder, mesmo que isso implicasse buscar um adversário político.
Afirmativo.
Esse banho de sangue não pode vir a mesmo acontecer.
O que acontece é que é o seguinte, é a oposição a discutir com a própria oposição. Quer dizer, que nesse exato momento nós temos a oposição dividida. É o posicionamento da Igreja Católica. O governo que era de Joseph Kabila aceita o resultado das eleições. Qualquer problema que poderá advir da não aceitação das eleições por parte da oposição, a irresponsabilidade não vai recair à coligação do presidente Kabila. E repare, se existe uma crise pós-eleitoral, um banho de sangue, automaticamente não pode existir vacatura de poder e o presidente Kabila volta a ser o chefe do Estado até que se realize as próximas eleições.
Em qualquer dos cenários, o presidente Kabila sai sempre bem na fotografia.
Claro, o presidente Kabila, se houver um banho de sangue, não pode existir vacatura de poder e será uma responsabilidade da oposição contra a oposição, porque a coligação do presidente Kabila aceitou o resultado eleitoral.
No início da semana, as nações da SADEC pediam à RDC uma recontagem dos votos e um governo de unidade. O comunicado de ontem já não menciona estes pedidos. Por que é que houve esta mudança de postura?
Baseada no espírito da não interferência nos assuntos internos dos outros Estados. Como aconteceu na República Democrática do Congo, poderá decorrer num outro Estado. Então, logo, os chefes de Estado levam em linha de consideração o respeito pela Constituição, o respeito pela lei, desde que, de facto, as ações encontradas estejam em conformidade com essa mesma lei. Os líderes africanos entendem que a solução ao nível da República Democrática do Congo deve ser encontrada pelos congoleses, atendendo o espírito da não ingerência nos assuntos internos dos Estados.
Na sua opinião, as eleições na República Democrática do Congo foram históricas ou foram uma inteligente manobra teatral de Kabila para se manter no poder?
Foi histórica e também foi uma manobra para o presidente Kabila manter-se no poder. Não podemos descurar aqui as várias evidências que temos. Histórica por quê? Porque se arrastou quase 3 anos para se realizar eleições. O presidente Kabila conseguiu fazer as suas manobras dilatórias para manter-se no poder. E também uma estratégia porque conseguiu pensar de forma muito mais inteligente, não alterando a Constituição para permanecer no poder, que foi algo que causou também alguns contextos em sede da República Democrática do Congo, essa intenção do presidente Kabila. Foi também uma manobra inteligente no sentido em que preferiu que não fosse o seu delfim a vencer as eleições para evitar um banho de sangue maior. Conseguiu colocar a própria oposição contra a própria oposição. É uma manobra, digamos, politicamente muito bem gizada, para deixar que o ônus de qualquer responsabilidade que possa vir das convulsões ser atribuído à Igreja Católica, porque a Igreja Católica foi um dos órgãos observadores que inicialmente disse que as eleições não foram justas ou os resultados eleitorais não foram aqueles que foram apresentados. O presidente Kabila, de facto, mostrou-se estratega político de uma grande cravera.
Era Osvaldo Maboco, analista político angolano, ele que nos falou dos últimos acontecimentos relativos à República Democrática do Congo.